Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2024 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Nova lei prevê produção de insumos pelo governo para tratamento de doenças determinadas socialmente. Deputados se mobilizam diante de seca histórica e queimadas descontroladas. Câmara aprova política de saúde para pessoas com doença renal. E também sanciona a lei que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. Nova lei prevê produção de insumos pelo governo para tratamento de doenças determinadas socialmente. Saiba quais são essas doenças e como vai funcionar com o repórter Marcelo Larcher.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma nova lei que obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir remédios para o tratamento das chamadas doenças determinadas socialmente. A nova lei surgiu de um projeto aprovado esse ano pela Câmara, apresentado pelas deputadas Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, e Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A deputada Laura Carneiro explica que doenças são essas.
Hoje a gente não fala mais doenças negligenciadas, mas doenças determinadas socialmente. Ou seja, são fruto da pobreza, fruto do abandono de pessoas mais vulneráveis, né? São essas doenças que, muito específicas, que vêm normalmente de agentes infecciosos ou de parasitas, portanto, áreas onde a pobreza é muito grande.
Entre as principais doenças desse tipo no Brasil estão a hanseníase, chikungunya, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose, malária e raiva. Como exemplo, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de casos de hanseníase, a doença que anteriormente era conhecida como lepra. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, são 10 mil casos novos todos os anos. Apesar de concentrada na região norte, a malária infecta mais de 130 mil pessoas todos os anos no Brasil. O tratamento é conhecido, mas nem sempre está disponível. Assim como acontece com as chamadas arboviroses, como a chikungunya, que infecta 254 mil pessoas atualmente, segundo dados também do Ministério da Saúde. Entre 2017 e 2021, as chamadas doenças determinadas socialmente foram responsáveis pela morte de mais de 59 mil pessoas no Brasil. Em comum, essas doenças têm o mesmo problema. O tratamento é conhecido, mas muitas vezes falta acesso aos medicamentos, seja porque eles são baratos e não despertam interesse comercial, seja porque as pessoas que sofrem da doença não têm condições para comprá-los. Por isso, em 2018, a proposta foi apresentada na Câmara, como explica a deputada Laura Carneiro.
Foi quando começou a faltar penicilina no mercado e o governo federal teve que implorar para comprar. E aí eu achei aquilo um absurdo. Imagina um componente com a importância da penicilina não poder chegar aos lares cariocas por falta de produção. Da mesma maneira, a história da dengue. Existem doenças que são populares, né? Que são dos mais pobres. E é isso, é para essas doenças, tem caminho, porque o remédio sara, cura, mas para isso a gente tem que produzir.
A nova lei define que laboratórios públicos com condições técnicas deverão produzir componentes farmacológicos para o tratamento dessas doenças. Aqueles que não possuírem condições adequadas poderão fazer acordos e projetos para adaptar suas instalações. Ao todo, 21 laboratórios fazem parte da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil. E além de utilizar essa capacidade, o poder público também poderá firmar convênios nacionais e internacionais para transferir tecnologias de produção dos princípios ativos aos laboratórios brasileiros. As despesas decorrentes da implantação da medida ficarão a cargo do Ministério da Saúde, mas a deputada Laura Carneiro já adiantou que os parlamentares ligados à saúde devem trabalhar para colocar recursos no programa de medicamentos para doenças socialmente determinadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Comissão de Saúde aprova a criação de cadastro de pesquisas com drogas experimentais para câncer. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pesquisa em Drogas Experimentais para o Tratamento de Câncer. O Banco Nacional de Combate ao Câncer teria informações organizadas pelos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia e seriam públicos. O projeto é de autoria do deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, que acredita que o acesso a protocolos de pesquisa em drogas experimentais democratiza novos tratamentos e humaniza o acesso a medicamentos modernos. A relatora na Comissão de Saúde, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, explicou a importância do cadastro quando leu seu relatório.
Câncer é uma das principais causas de morte no mundo, com milhões de novos casos de óbitos anuais. A criação do Cadastro Nacional de Pesquisas em Drogas Experimentais para tratamento do câncer permitirá que profissionais de saúde e pacientes tenham acesso a tratamentos inovadores, aumentando as chances de sucesso terapêutico e possibilitando a escolha dos tratamentos mais adequados ao tipo de câncer. A centralização dessas informações democratiza o acesso a novas opções de tratamento e fortalece a pesquisa clínica no país. Os protocolos de pesquisa serão habilitados pelos órgãos de ética médica, garantindo a segurança e a eficácia dos tratamentos experimentais.
A relatora ressaltou que o projeto não gera gastos aos cofres públicos, pois usaria estruturas que já existem. Em vez de criar uma lei isolada, ela propôs que a nova medida faça parte de uma lei de 2023, a que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, para prever o cadastro, que tem a finalidade de divulgar em todo o país os protocolos abertos de pesquisas de drogas experimentais em oncologia, que já tiverem sido validados pelas normas de ética médica. A relatora argumentou que essa medida dá mais visibilidade e coesão à legislação sobre o tema. Rosângela Moura acredita que o cadastro contribui para disseminar a produção científica e tecnológica em um ramo da área de saúde de grande impacto para a sociedade brasileira. Por meio do banco, os profissionais de saúde poderiam ter acesso com maior rapidez a protocolos de uso de drogas e tratamentos ainda em estágio experimental. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e também do Ministério da Saúde, indicam que o câncer está entre as doenças que mais matam, com mais de 200 mil mortes anuais no Brasil. Após a aprovação nas comissões de Ciência e Tecnologia e da Saúde, o projeto vai ser analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara aprova política de saúde para pessoas com doenças renais. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma política de atenção integral à saúde de pessoas com doença renal. O objetivo é assegurar ao paciente com doenças renais crônicas qualidade de vida e acesso facilitado a serviços de saúde. A proposta será agora analisada pelo Senado. O projeto define como diretrizes da política a universalização do acesso às diferentes modalidades de terapia renal e a medicamentos, a educação permanente dos profissionais de saúde para assistência às pessoas com doença renal e o desenvolvimento de projetos estratégicos para a incorporação tecnológica no tratamento. Na Comissão de Saúde, a relatora foi a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que ressaltou a importância de um diagnóstico precoce.
Então, o diagnóstico é muito importante. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer esse exame, ele não consegue ter esse diagnóstico no tempo correto para poder fazer um tratamento ainda cedo. Então, o que a gente trabalha através dessa política é para que a gente tenha normas consolidadas que possam dar condições ao paciente para que ele evite o máximo esses tratamentos mais invasivos, mais difíceis, e que ele possa ter aí o tratamento mais cedo possível, que ele possa ter acesso.
O autor do projeto, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, afirma que existe uma estimativa de que cerca de 10% da população brasileira sofra de alguma forma de doença renal, com muitos casos não sendo diagnosticados a tempo. Pela proposta, o poder público deve incentivar universidades federais a realizar pesquisas relacionadas à doença renal e à qualidade de vida dos pacientes. O texto prevê também que o Poder Executivo vai regulamentar a matéria para garantir o cumprimento das diretrizes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados se mobilizam diante de seca histórica e queimadas descontroladas, com projetos e recursos extraordinários. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
Reforço nos recursos orçamentários de enfrentamento às mudanças climáticas, penas mais rigorosas para incêndios florestais criminosos, valorização dos brigadistas e ações emergenciais para a saúde da população integram a mobilização dos deputados diante da atual seca histórica e das queimadas descontroladas. De janeiro até 20 de setembro, foram registrados 192 mil focos de fogo nos biomas brasileiros, mais do que o dobro do total de 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia defendido mais recursos para o combate aos incêndios florestais durante reunião com os chefes dos três poderes. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, detalhou o projeto de lei que ele acaba de apresentar para aumentar a pena nos casos de queimadas intencionais.
dizer que em 75 anos a maior estiagem que nós já tivemos. Aliado a isso, nós temos o homicídio criminoso. Então, não é possível que o parlamento brasileiro não trate desse tema. Então, portanto, nós estamos aumentando de 6 até 10 anos, que é exatamente uma pena mais severa. Existe uma bancada negacionista, negação da ciência, negação da crise climática, a gente enfrenta isso. Agora eu tenho a esperança de que a realidade se imponha.
Ex-presidente do IBAMA e consultora legislativa aposentada, a atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, concorda com esse ajuste na legislação.
Hoje nós temos na lei de crimes ambientais 2 a 4 anos de reclusão para o incêndio doloso, mas na modalidade culposa, que vai pegar a maior parte das situações, tem uma pena baixa de até 1 ano de detenção, mas isso vai ser transformado certamente em medidas como pagar cestas básicas. Não dá para ser dessa forma.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a Polícia Federal já abriu 5.300 inquéritos sobre suspeitas de incêndios florestais criminosos e também pediu o endurecimento das penas. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, espera agilidade na investigação e na condenação dos efetivamente responsáveis.
Toda a staff que cuida desse aspecto se reuniram para tomar todas as medidas, inclusive com o uso da Força Nacional, para nós podermos identificar, reprimir, e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Quando é que vai se recuperar a flora e a fauna perdida por causa desses incêndios criminosos? É inaceitável.
Neste ano, o Congresso já aprovou a Lei de Qualidade do Ar, em vigor desde maio, e a Lei de Manejo Integrado do Fogo, em agosto. Atualmente, analisa a medida provisória com crédito extra de R$514 milhões para combate a incêndios na Amazônia. O bioma concentra 50% dos focos de queimadas deste ano, seguido de Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Os deputados Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, e Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, acabam de apresentar propostas de valorização e regulamentação das atividades de brigadista florestal. Coordenador da Frente Parlamentar da Saúde, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, também cobra providências do governo quanto à saúde da população.
A fumaça densa que cobre cidades inteiras aumenta drasticamente os casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde. É vital que a ministra da Saúde lidere esforços para enfrentar os impactos dessas queimadas.
A consultora do Observatório do Clima, Sueli Araújo, pediu urgência nas ações de adaptação e mitigação que farão parte do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, além de articulação federativa.
De imediato, nós temos que ter brigadistas em campo no ano inteiro, inclusive na época da chuva, preparando o terreno para quando vier a seca, o incêndio não atingir áreas tão grandes, né? A presidência da República, na minha opinião, deve liderar um movimento com os governadores bem forte, porque grande parte das atribuições de controle do fogo estão nos estados.
A Confederação Nacional dos Municípios estima que os prejuízos com as queimadas descontroladas já ultrapassam R$1 bilhão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Aprovado o projeto que permite barragens para irrigação em área de preservação permanente. A repórter Maria Neves explica como pode ser feito.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que permite a construção de barragens para irrigação e hidratação animal em áreas de preservação ambiental permanente. Para isso, o texto considera os barramentos como utilidade pública, condição exigida pelo Código Florestal para a construção de qualquer obra em áreas protegidas. De acordo com o autor da proposta, deputado José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, a medida é necessária para acumular água no período chuvoso, de maneira que essa reserva hídrica possa ser utilizada na agricultura e na pecuária nos períodos de estiagem. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, considera a medida importante para desburocratizar a legislação e permitir a produção de alimentos.
E ela é importante demais para que nós acabamos com a burocracia, para garantir a irrigação. Não dá para ficar com a ideologia de A e B, prejudicando o campo, prejudicando o Brasil e a produção de alimentos. O alimento é necessário para o mundo todo. O Brasil é referência no mundo.
Relator da proposta na Comissão de Agricultura, o deputado Zé Silva, do Podemos Mineiro, concordou com a necessidade da medida devido aos períodos longos de estiagem observados no Brasil nos últimos anos. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi a versão apresentada por Zé Silva. O deputado deixou explícito no texto que as obras de construção de barragens devem seguir expressamente os regulamentos sobre recursos hídricos para serem considerados de utilidade pública. Atualmente, além das obras de utilidade pública, o Código Florestal só permite o corte de vegetação nativa em áreas de proteção permanente em caso de interesse social ou de atividades de baixo impacto ambiental. Se não houver recurso para a votação da proposta no plenário, ela será enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sancionada a lei que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O presidente Lula sancionou a lei que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. A norma institui mecanismos para monitorar a qualidade do ar no país com a divulgação dos dados para a população. Entre outros pontos, o texto cria o Índice de Qualidade do Ar, um indicador para relacionar o impacto das concentrações de poluentes no ar na saúde. O índice será informado à população e integrará o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. O monitoramento ficará sob a responsabilidade de órgãos ambientais, que deverão criar uma rede nacional de monitoramento da qualidade do ar. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, disse que a nova lei está em linha com as preocupações com as mudanças climáticas.
E ali, as causas dessas emissões, em especial nas cidades, estão muito relacionadas ao uso de combustíveis fósseis, principalmente da energia utilizada nos carros e nos transportes públicos, mas também, ultimamente, a gente tem assistido aquilo que é a principal causa das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que é a piora da qualidade do ar em muitas regiões do Brasil causada pelas queimadas.
Lula vetou 6 pontos da lei, entre eles o que permitia aos estados estabelecer padrões de qualidade do ar em seu território em regulamentos próprios. O presidente afirmou que a normatização nacional dos padrões de qualidade do ar garante uniformidade e segurança jurídica à regulamentação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e